As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 8 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique. Em Angola são 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defende o regresso da Rússia ao encontro anual que reúne as 7 economias mais industrializadas do mundo. E em Moçambique, a Embaixada dos Estados Unidos aconselha os cidadãos americanos em Palma, no norte do país, a abandonarem o local de imediato. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Climane, Moçambique, com a nova Rádio Paz, em Nampula, mas a norte com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na capital Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Sichaoco, em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá, também presentes na capital da Guiné-Bissau, que é Bissau, com a Rádio Pidjigiti e capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também notícias em áudio e vídeo e também em texto que a Voz da América produz através da sua página da internet, que é www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Snapchat e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto para a interatividade, neste caso vertente, é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica, o Audius Rodrigues. Aqui em Washington são 13 horas e 32 minutos, 19h32 em Moçambique. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o regresso da Rússia ao encontro anual que reúne as 7 economias mais industrializadas do mundo. A proposta de Trump introduz tensão numa reunião marcada pelos comentários críticos feitos pelos líderes da França e do Canadá sobre as medidas protecionistas avançadas pelos Estados Unidos. A Rússia foi afastada das reuniões no seguimento da anexação da Crimeia em 2014. O presidente da França, Emmanuel Macron, ameaçou deixar os Estados Unidos fora do comunicado final da reunião do G7 devido à guerra comercial provocada pela imposição norte-americana de tarifas. Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse que as medidas restritivas às importações vão prejudicar não só os canadianos, mas também os trabalhadores norte-americanos. A Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique aconselhou os cidadãos americanos em Palma, no norte daquele país, a abandonarem o local imediatamente. A Embaixada disse estar informada da possibilidade de ataques iminentes contra a zona. A província de Cabo Delgado tem sido alvo recente de ataques de grupos identificados como radicais islâmicos. A companhia canadiana Wealthrof anunciou esta semana a suspensão da atividade de avaliação do potencial de gás numa concessão da Mocima da Praia em Cabo Delgado, isto devido à violência associada a supostos grupos de inspiração islâmica. A Câmara de Apelo do Tribunal Penal Internacional rejeitou hoje o recurso e pediu uma nova pena para o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, sentenciado a 1 ano de prisão pelo suborno de testemunhas. A atual pena, sentenciada em março de 2017, ordenou o pagamento de uma multa de 300 mil euros e adicionou 1 ano aos 18 que Bemba cumpre desde junho de 2016. Na altura, Jean-Pierre Bemba foi, juntamente com alguns associados, condenado por ter subornado 14 testemunhas para apresentar falsos testemunhos no processo de que era alvo. Os 5 juízes da Câmara de Apelo rejeitaram os 2 motivos usados pela defesa de Bemba e ordenaram uma revisão da sentença resultante da manipulação de testemunhas. Aumentaram os roubos e raptos no leste dos Camarões devido à violência proveniente da República Centro-Africana. Grupos armados da República Centro-Africana têm roubado abastecimentos e feito várias pessoas reféns para os trocar por resgate. A República Centro-Africana caiu no caos após o dirigente de longa data, François Bozize, ter sido derrubado em 2013 por uma aliança rebelde, predominantemente muçulmana, denominada SELECA. O ministro moçambicano do Interior, Basílio Monteiro, encontra-se desta noite de quinta-feira em Cabo Delgado, a norte do país, para orientar as forças de defesa e segurança no terreno face aos ataques armados que já resultaram em pelo menos 37 mortos nas últimas duas semanas. Ramos Miguel.
Esta é a primeira intervenção a nível do governo central nesta situação que afeta a maior parte dos distritos da zona norte daquela província, onde abundam importantes recursos energéticos. Até aqui, as intervenções eram feitas ao nível dos comandos geral, provincial e distritais da polícia, com resultados que sempre se revelaram insatisfatórios. Vamos melhorar o desdobramento das forças no terreno e repor a normalidade da vida das populações, afirmou Basílio Monteiro, que é também membro da Comissão Política da Frelim. Esta deslocação ocorre numa altura em que sobem de tom as críticas ao governo por alegadamente negligenciar uma situação que, segundo alguns analistas, se pode alastrar para outras regiões. Os ataques começaram o ano passado e o analista Fernando Gonçalves lamenta que até aqui o governo tenha esclarecido o assunto.
Está-se a levar muito tempo para se colher as informações sobre o que é que de facto está a acontecer. Porque se são esses grupos de terrorismo, grupos de inspiração religiosa, geralmente esses grupos, quando protagonizam uma ação, reivindicam imediatamente. Neste caso, até hoje, nenhum grupo apareceu a reivindicar as ações militares.
Relativamente a esses ataques, o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD Raul Domingos, reitera haver interesses instalados que podem ser postos em causa numa situação de paz efetiva no país.
Existem ainda, e com algum poder, infelizmente, as forças contrárias à paz em Moçambique. E para elas, a guerra é muito importante. Portanto, existe entre nós os que têm muito a ganhar com a guerra.
Moisés Mabunda não tem dúvidas. Os acontecimentos na zona norte de Cabo Delgado constituem uma ameaça à paz e podem resultar de alguma frustração.
De alguma forma, o que vemos até alguma inspiração nesta ameaça à paz. Portanto, os desafios para a paz são imensos. Há corrupção. De alguma forma, os cidadãos, cansados desses escândalos todos, sabendo que os valores que estão a ser saqueados poderiam ser investidos para a construção de unidades económicas onde teriam emprego. De uma ou de outra forma, isto cria uma instabilidade social.
Entretanto, o pesquisador John Fintax chama a atenção para o fato de estar a aumentar as desigualdades sociais em Moçambique, que também podem ser causa de conflito.
É claro que há uma tendência a acumular riquezas entre aqueles que já têm. Aqueles que já têm, têm mais poder, têm mais possibilidades económicas e assim eles acumulam. E é claro que este aspecto pode tornar-se um grande problema.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A Embaixada Americana em Moçambique aconselhou os cidadãos americanos em Palma, no norte do país, a abandonarem o local imediatamente. A embaixada disse estarem informada da possibilidade de ataques iminentes contra a zona. A província de Cabo Delgado tem sido alvo recente de ataques de grupos identificados como radicais islâmicos. A companhia canadiana When Wolf anunciou esta semana a suspensão da atividade de avaliação do potencial de gás numa concessão na Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, devido à violência associada a supostos grupos de inspiração islâmica. Ainda nos chegam de Moçambique informações de que 500 trabalhadores de uma empresa ligada ao gás encontram-se fora do acampamento de Afuns por terem recebido e descodificado um alerta vermelho sobre a chegada e desmandos de insurgentes naquele estabelecimento residencial e boa parte procura se ausentar. Esta é uma notícia que pode continuar a seguir na página da internet da Voz da América. Falemos agora de turismo também em Moçambique. Em tempos de arrefecimento motivado pelas dívidas ocultas, Moçambique diz que está a diversificar a atração de investidores e o turismo na base da natureza é uma das fortes apostas. Alfredo Júnior.
Moçambique conseguiu atrair investimentos na ordem de 600 milhões de dólares norte-americanos para as áreas de conservação, segundo revelou Mateus Mutemba, diretor da Agência Nacional de Conservação.
Vamos assinar, por um lado, a adenda de extensão do Acordo de Gestão Conjunta do Parque Nacional da Gorongosa por mais 25 anos. Teremos também a oportunidade de assinar um acordo de assistência técnica e financeira para a gestão da Reserva Especial de Maputo.
A insegurança que se assiste em alguns pontos do país não está a inibir o investimento no setor, segundo afiançou Greg Kerr, americano cuja fundação viu estender por mais 25 anos a gestão do Parque da Gorongosa.
Moçambique has tremendous beauty.
Moçambique tem uma tremenda beleza nas áreas de conservação que são seguras. As pessoas comuns e os investidores precisam saber e crer que vindo a Moçambique vão encontrar uma população receptiva. Um país rico em termos de biodiversidade, aí vão poder investir nesta área de turismo baseado na natureza.
I think Mozambique is the undiscovered country.
Nos últimos anos, o turismo tem oscilado na contribuição para o produto interno bruto, andando entre 5% a 6%, números que poderão ser melhorados com a contribuição das áreas de conservação, segundo afiançou o ministro Celso Correia.
E não estamos a dormir, por isso vamos fazer de tudo para capitalizar. Esta forma de capitalizar naturalmente terá que ser feita pelos nosso setor privado, acima de tudo que está aqui presente, que também colheu este sentimento, e nós esperamos e temos convicção que as experiências que aqui apresentaram serão úteis para Moçambique e para o mundo que nos acompanha neste momento.
As áreas de conservação em Moçambique ocupam 25% do território. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E nós aqui em Washington continuamos com esta emissão vespertina da Voz da América. Depois de Maputo, vamos a Cabo Verde. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, incluiu Cabo Verde na lista de países com insegurança alimentar, o que não acontecia há muitos anos. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, que está de visita a São Tomé e Príncipe, já reagiu e discorda. Álvaro Lugero Andrade.
Num relatório divulgado ontem, a FAO incluiu Cabo Verde no universo de 39 países que necessitam de ajuda externa para a produção agrícola e o abastecimento de alimentos, principalmente por causa das mudanças climáticas e dos conflitos em diversas regiões do mundo. O Senegal também, vizinho de Cabo Verde, passou a integrar o grupo. O governo de Cabo Verde, no entanto, discorda e diz não haver um problema de emergência alimentar, ou seja, de falta de alimentos, mas sim que há efeitos fortes na produção agrícola e pecuária. A reação é do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que se encontra em São Tomé e Príncipe.
Não há um problema de emergência alimentar, quer dizer, situações de crise de alimentos para os cabo-verdianos. Isto não existe. O que existe é efeitos fortes relativamente àquilo que é o impacto da produção agrícola e pecuária e o efeito direto nas pessoas que vivem dessa atividade. De tal forma que nós, por exemplo, se não tivéssemos tido o mau ano agrícola de 2017, em 2017 já estaríamos a crescer, a economia a crescer a 7%. Repare só, a seca quase que reduziu o crescimento da economia cabo-verdiana em cerca de 2 pontos percentuais. Mas nós vamos ter que dar volta a isto e fazer o país funcionar com menos dependência das chuvas.
Era Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, que desde quarta-feira realiza uma visita a São Tomé e Príncipe. As declarações dele foram feitas na Ilha do Príncipe, onde foi visitar as comunidades cabo-verdianas e manter encontros com autoridades daquela região autónoma. A visita, que aborda as ligações aéreas entre os dois arquipélagos, relações empresariais e a melhoria das condições de vida de cabo-verdianos, radicados em São Tomé e Príncipe há décadas, termina no domingo.
O presidente americano Donald Trump chegou há poucas horas a Quebec para participar na cimeira dos chefes de Estado e de Governo dos 7 países mais industrializados do mundo, no meio do que observadores e a imprensa consideram uma guerra comercial entre os Estados Unidos e alguns dos seus principais parceiros, como a França, o Canadá e a Alemanha. À partida de Washington, nesta manhã, Trump disse que não vai ceder e defendeu o regresso da Rússia ao grupo que pertenceu entre 1997 e 2004. Moscou, entretanto, afirma estar enfocado noutros espaços além do G7. Novamente, Álvaro Ligeiro Andrade.
Em 1997, a Rússia foi adicionada ao grupo dos países mais industrializados, que passou a ser conhecido como G8, mas após a anexação da Crimeia, Moscou foi suspenso do grupo em 2014. A Rússia anunciou a sua retirada definitiva no ano passado. Em declarações aos repórteres hoje, antes de deixar a Casa Branca com destino ao Canadá, Donald Trump defendeu o regresso da Rússia ao grupo.
Russia should be in this meeting. Why are we having a meeting without Russia being in the meeting? And I would...
Porque estamos tendo uma reunião sem a Rússia? Eu recomendaria, porque a Rússia deve estar na reunião, deve ser uma parte do grupo. Você sabe, quer você goste ou não, e pode não ser politicamente correto, mas eles expulsaram a Rússia. Agora deviam deixar a Rússia regressar e tê-la à mesa das negociações, disse Trump. O novo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, escreveu no Twitter que apoia a sugestão de Trump, enquanto na quarta-feira a primeira-ministra alemã Angela Merkel tinha afirmado não haver condições para Moscou regressar ao grupo. Também o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau disse que o Canadá continua a ser contra a readmissão da Rússia. Em Moscovo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descartou a possibilidade do regresso e, em declarações à agência de notícias Sputnik, afirmou que a Rússia está focada noutros espaços além do G7. A cimeira, que termina amanhã, deverá registrar posições contraditórias entre Donald Trump e alguns dos seus aliados. Hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, ameaçou deixar os Estados Unidos de fora do tradicional comunicado final da reunião devido ao aumento de tarifas por parte da administração de Trump. Ele afirmou que o presidente dos Estados Unidos pode não se importar de ficar isolado, mas, citamos, nós também não nos importamos de assinar um acordo a 6 países, se for preciso. Fim de citação. Por seu lado, o presidente americano escreveu no Twitter estar ansioso por corrigir os acordos comerciais injustos com os países do G7.
Líderes republicanos no Congresso americano estão a tentar chegar a acordo num projeto de lei contra a segurança na fronteira e como se evitar a deportação de jovens imigrantes que aqui chegaram ilegalmente quando eram crianças. Ontem, os republicanos estiveram reunidos para tentar chegar a um acordo entre si. João Santa Rita.
Dirigentes da ala moderada dos republicanos disseram que já começaram a elaborar o projeto de lei e assinaram uma petição que visa forçar uma votação sobre questões de imigração. Um dos assinantes dessa petição, o republicano Mark Meadows, disse que, embora a reunião de ontem tenha sido encorajadora, a petição ainda estava em jogo. O principal ponto de contenção é a questão de dar ou não cidadania a centenas de milhares de jovens que aqui chegaram ilegalmente quando eram crianças.
Ultimately, what it comes down to is the citizenship question and how you deal with that. That has been the thorniest issue from the start.
Em última análise, o que está em jogo é a questão da cidadania e como se fazer isso. Isso tem sido a questão mais complicada desde o começo. Palavras do republicano Mark Meadows. Os conservadores veem a lei DACA, que dava essa oportunidade, como uma amnistia. O presidente Trump deixou caducar essa lei, insistindo numa reforma do sistema de imigração. Depois da reunião, as partes pareciam estar próximas de chegarem a um acordo para darem estatuto legal a curto prazo para 1 milhão e 800 mil jovens abrangidos nessa lei para serem incluídos num plano de imigração do presidente Donald Trump. Mike Kaufman é outro legislador republicano.
I think that the idea is to be as consistent with what the president was seeking in his plan to make sure that there's support for the
Eu penso que a ideia tem que ser consistente com aquilo que o presidente buscava no seu plano para podermos assegurar apoio da Casa Branca, disse Mike Kaufman. O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse que, na verdade, esse é o único meio de se fazer aprovar a lei.
Our members are talking to each other, the people who signed discharge petitions, the people who are on the right edge of the spectrum on the conference are all having very productive
Os nossos legisladores estão a discutir a questão. As pessoas que assinaram a petição e as pessoas que estão à direita do assunto estão a ter conversações muito produtivas sobre como concordarem numa legislação comum. Penso que os 4 pilares em que concordamos são um bom ponto de unidade, disse o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan. Esses 4 pilares incluem financiamento de um muro na fronteira e cortes na imigração legal. Isto são pontos difíceis para os democratas que aguardam por ver os resultados, como disse a líder dos democratas, Nancy Pelosi.
Lord knows what will come out with that. Hopefully the Lord knows. We've been praying very hard on it for too long, young dreamers across the country.
Deus sabe o que vai sair disso. Temos estado a orar por isso há muito tempo que os jovens dreamers através do país estão a viver sob uma nuvem de medo e incerteza. Eram palavras de Nancy Pelosi a falar sobre os jovens que aqui chegaram ilegalmente, ainda crianças e conhecidos como dreamers, sonhadores. Mesmo se uma lei for aprovada na Câmara dos Representantes, terá que ir ao Senado, onde no início do ano várias tentativas para aprovar diversas leis de imigração foram rejeitadas.
O Fundo da Organização das Nações Unidas para as Crianças anunciou que a educação no Mali se encontra num estado de crise, necessitando de apoio internacional urgente para reparar o sistema de educação e fazer as crianças regressar à escola. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho da nossa colaboradora em Genebra, Lisa Schlein.
Os doadores internacionais respondem rapidamente a emergências com verbas para alimentação, água potável, cuidados de saúde e outras necessidades básicas. No entanto, não o fazem para a educação, que se encontra num nível baixo de lista de prioridades. O Fundo da ONU para as Crianças considera que esta atitude é errada e a representante do Fundo no Mali, Lúcia Elmi, afirmou que a educação é importante em qualquer emergência porque ajuda a salvar vidas. Lúcia Elmi disse à Voz da América que as escolas constituem um ambiente protetor para as crianças e podem receber alimentação escolar, terem cuidados médicos e apoio psicossocial, que as ajuda a lidar com experiências traumáticas.
It gives children a sense of normalcy. Children who have been displaced, who have been under attack, in the school and the learning, and also, you know, playing with other children and going through.
Dá às crianças uma sensação de normalidade. As crianças deslocadas, que foram atacadas, quando na escola, durante a aprendizagem, jogando com outras crianças, têm uma rotina educacional normal, que realmente é a melhor forma de salvar vidas.
O Fundo da ONU para as Crianças indicou que 750 escolas foram encerradas no centro e norte do Mali por questões de segurança, impedindo 250 mil crianças de receber a educação. Isto para além de 1 milhão de crianças que regularmente não vai à escola devido à pobreza, à ausência crónica de infraestrutura. A ONU precisa que o Fundo da ONU para as Crianças utilize métodos inovadores para fazer as crianças voltar à escola.
We are reaching children where children are, using radio, using solar-powered tablets.
Vamos onde as crianças se encontram. Usamos a rádio, usamos equipamento alimentado à energia solar com lições previamente gravadas. Estamos a tentar chegar às crianças, incluindo em áreas onde o acesso é difícil devido ao conflito.
Ela me considera ser importante ter flexibilidade nas horas escolares e nos locais, porque muitas crianças trabalham, muitas deslocam-se com as famílias. Segundo ela, o currículo escolar tem de ser igualmente adaptado às necessidades, às crenças culturais e aos credos religiosos das diferentes comunidades. O ano escolar está prestes a encerrar no Mali e vai reabrir em outubro. A representante do Fundo da ONU para as Crianças apelou aos doadores para serem generosos com os 22 milhões de dólares que se encontram apenas financiados a 6%. A verba, refere ela, irá tornar possível que muitas crianças que se encontram privadas de educação possam voltar à escola.
Horas e 53 minutos aqui em Washington, 19h53 em Moçambique. Momento agora para convidar o João Santa Rita e seu habitual espaço.
Na página desportiva, vamos começar, claro está, com os preparativos para o Mundial de Futebol que arranca na próxima semana. Os atuais campeões, a Alemanha, jogam com a Arábia Saudita, que também está no Mundial. Suíça e Japão estão frente a frente. Croácia também no Mundial, de fronte ao Senegal, também está lá. Polónia, de fronte ao Chile, que não vai. Ontem, a Inglaterra bateu a Costa Rica por 2-0. A Coreia empatou com a Bolívia a 0 golos. Bolívia não vai ao Mundial. A Islândia, que faz a sua estreia no Mundial pela primeira vez, portanto, empatou a 2 golos com o Gana, que não vai lá estar. O Uruguai deu 3 ao Uzbequistão. E Portugal deu a mesma receita, 3-0 à Argélia, que também não vai ao Mundial. Ronaldo jogou, não marcou, mas Gonçalo Guedes, que também joga em Espanha, marcou 2. Bruno Fernandes, outro. Perguntaram ao treinador de Portugal, Fernando Santos, se estava pronto para o jogo de abertura do Mundial. É contra a Espanha.
Com a Espanha e com os outros adversários. Vamos só com a Espanha. Agora ainda não estamos, obviamente, totalmente preparados. Eu acho que nenhuma equipa está alguma vez totalmente preparada. Está mais perto daquilo que quer, mas nunca vai estar totalmente preparada. Isso é evidente. Agora, estes dois jogos, a equipa tem vindo a melhorar o seu rendimento. Isso era expectável também. Tempo de jogo em conjunto. Estes jogadores jogam poucas vezes em conjunto. Isto é perfeitamente normal. Obviamente que temos um 11 cada vez mais perto, mas até lá ainda temos muito tempo a decidir e ver quais são as melhores opções para um adversário que é diferente.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, e ainda sobre o Mundial, um grupo de 5 homens armados entrou dentro de uma gráfica na Argentina para se apoderar de cromos do Mundial da Rússia, disse o diário argentino Clarín. Numa questão de minutos, os ladrões obrigaram um dos funcionários a manobrar um veículo de carga para colocar uma palete com 638 caixas de cromos. Valor total do roubo, $3.840. Os ladrões vão ter que vender os cromos e depois dividir os lucros. E agora o basquetebol americano, NBA. Hoje, Cleveland Cavaliers têm literalmente jogo de vida ou de morte no quarto jogo da final contra o Golden State Warriors. Golden State ganhou os 3 primeiros jogos, o último dos quais no território do Cleveland, onde se realiza o jogo de hoje. As 3 vitórias do Golden State foram por 124-114, 122-103 e 110-102. Se Golden State ganhar, é campeão pela segunda vez consecutiva e pela terceira vez desde 2015. Portanto, esta é a quarta final consecutiva entre as duas equipas. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
E quando caminhamos para o final desta segunda parte de emissão, manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. Os jornais New York Times e Washington Post destacam o apelo do presidente Trump no sentido da reintegração da Rússia no grupo dos 7, tendo ameaçado os aliados no domínio comercial. O Washington Post refere à afirmação do presidente francês que os Estados Unidos podem ser excluídos do comunicado final do encontro do G7. O New York Times escreve que o antigo diretor da Segurança da Comissão Senatorial dos Serviços Secretos foi detido por fazer parte da fuga de informação de um inquérito envolvendo a apreensão de um telefone de um jornalista. Estes os destaques de 2 dos principais jornais americanos, nomeadamente o New York Times e o Washington Post. A marcar o ponto final desta emissão vespertina, também uma nota da Embaixada Americana em Maputo, que aconselha os cidadãos americanos em Palma, norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado, a abandonarem o local de imediato. A Embaixada disse estar informada da possibilidade de ataques iminentes contra a zona. A província de Cabo Delgado, recordamos, tem sido alvo recente de ataques de grupos identificados como radicais islâmicos. A companhia canadiana Wenfov anunciou esta semana a suspensão da atividade de avaliação do potencial de gás numa concessão na Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, devido à violência associada a supostos grupos de inspiração islâmica. Aliás, esta situação de Cabo Delgado foi destaque nesta emissão vespertina da Voz da América em português, que chega neste momento ao final. Também termina neste momento a nossa transmissão em onda média. Foi um prazer estar convosco. Aqui no estúdio está o Paulo Oliveira para a terceira e última parte da emissão vespertina, que, entre outros destaques, tem a página de artes hoje dedicada ao filme Root, uma homenagem ao grande futebolista português e moçambicano Eusébio da Silva Freire. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 28 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia, o Presidente Trump deseja a reintegração da Rússia no G7. A Embaixada dos Estados Unidos aconselhou americanos a saírem de Palma, no norte de Moçambique. 8 de junho de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos resumo de notícias e editorial da Voz da América. O ministro moçambicano do interior, Basílio Monteiro, encontra-se desde a noite de quinta-feira em Cabo Delgado para orientar as forças de defesa e segurança no terreno face aos ataques armados que já resultaram em pelo menos 37 mortes. Detalhes com o Ramos Miguel.
Esta é a primeira intervenção a nível do governo central nesta situação que afeta a maior parte dos distritos da zona norte daquela província, onde abundam importantes recursos energéticos. Até aqui, as intervenções eram feitas ao nível dos comandos geral, provincial e distritais da polícia, com resultados que sempre se revelaram insatisfatórios. Vamos melhorar o desdobramento das forças no terreno e repor a normalidade da vida das populações, afirmou Basílio Monteiro, que é também membro da Comissão Política da Frelimo. Esta deslocação ocorre numa altura em que sobem de tom as críticas ao governo por alegadamente negligenciar uma situação que, segundo alguns analistas, se pode alastrar para outras regiões. Os ataques começaram o ano passado e o analista Fernando Gonçalves lamenta que até aqui o governo tenha esclarecido o assunto.
Está-se a levar muito tempo para se colher as informações sobre o que é que de facto está a acontecer. Porque se são esses grupos de terrorismo, grupos de inspiração religiosa, geralmente esses grupos, quando protagonizam uma ação, reivindicam imediatamente. Neste caso, até hoje, nenhum grupo apareceu a reivindicar as ações militares.
Relativamente a esses ataques, o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD Raul Domingos, reitera haver interesses instalados que podem ser postos em causa numa situação de paz efetiva no país.
Existem ainda, e com algum poder, infelizmente, as forças contrárias à paz em Moçambique. E para elas, a guerra é muito importante. Portanto, existe entre nós os que têm muito a ganhar com a guerra.
Moisés Mabunda não tem dúvidas. Os acontecimentos na zona norte de Cabo Delgado constituem uma ameaça à paz e podem resultar de alguma frustração.
De alguma forma, o que vemos até alguma inspiração nesta ameaça à paz. Portanto, os desafios para a paz são imensos. Há corrupção. De alguma forma, os cidadãos, cansados desses escândalos todos, sabendo que os valores que estão a ser saqueados poderiam ser investidos para a construção de unidades económicas onde teriam emprego. De uma ou de outra forma, isto cria uma instabilidade social.
Entretanto, o pesquisador John Fintax chama a atenção para o fato de estar a aumentar as desigualdades sociais em Moçambique, que também podem ser causa de conflito.
É claro que há uma tendência a acumular riquezas entre aqueles que já têm. Aqueles que já têm, têm mais poder, têm mais possibilidades económicas e assim eles acumulam. E é claro que este aspecto pode tornar-se um grande problema.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos falar de Cabo Verde. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, inclui Cabo Verde na lista de países com insegurança alimentar, o que não acontecia há muitos anos. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que está de visita a São Tomé e Príncipe, reagiu e discorda, como nos refere o Álvaro Lugero Andrade.
Num relatório divulgado ontem, a FAO incluiu Cabo Verde no universo de 39 países que necessitam de ajuda externa para a produção agrícola e o abastecimento de alimentos, principalmente por causa das mudanças climáticas e dos conflitos em diversas regiões do mundo. O Senegal também, vizinho de Cabo Verde, passou a integrar o grupo. O governo de Cabo Verde, no entanto, discorda e diz não haver um problema de emergência alimentar, ou seja, de falta de alimentos, mas sim que há efeitos fortes na produção agrícola e pecuária. A reação é do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que se encontra em São Tomé e Príncipe.
Não há um problema de emergência alimentar, quer dizer, situações de crise de alimentos para os cabo-verdianos. Isto não existe. O que existe é efeitos fortes relativamente àquilo que é o impacto da produção agrícola e pecuária e o efeito direto nas pessoas que vivem dessa atividade. De tal forma que nós, por exemplo, se não tivéssemos tido o mau ano agrícola de 2017, em 2017 já estaríamos a crescer, a economia a crescer a 7%. Repare só, a seca quase que reduziu o crescimento da economia cabo-verdiana em cerca de 2 pontos percentuais. Mas nós vamos ter que dar volta a isto e fazer o país funcionar com menos dependência das chuvas.
Era Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, que desde quarta-feira realiza uma visita a São Tomé e Príncipe. As declarações dele foram feitas na Ilha do Príncipe, onde foi visitar as comunidades cabo-verdianas e manter encontros com autoridades daquela região autónoma. A visita, que aborda as ligações aéreas entre os dois arquipélagos, relações empresariais e a melhoria das condições de vida de cabo-verdianos, radicados em São Tomé e Príncipe há décadas, termina no domingo.
Passo agora para o habitual apontamento da economia, de novo Álvaro Leger Andrade.
E começamos a nossa habitual revista económica em Moçambique. A companhia canadiana Wentworth anunciou a suspensão da atividade de avaliação do potencial de gás numa concessão em Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, devido à violência associada a supostos grupos de inspiração islâmica. O governo moçambicano viu-se assim obrigado a estender a licença da Wentworth por mais um ano, tendo em conta que esperava neste mês. A situação impede um acesso seguro à área aos nossos trabalhadores e também os trabalhadores de empresas contratadas, anunciou em comunicado a companhia canadiana. A Wentworth está a pesquisar gás numa concessão de 2.500 km² perto do Poço Tembo 1, que adquiriu na Anadarko em 2016. As reservas internacionais angolanas aumentaram entre abril e maio cerca de 12,5% para quase 15 mil milhões de dólares, o valor mais alto em 6 meses, de acordo com o Banco Nacional de Angola. Desde as eleições gerais de 23 de agosto, as reservas, que se mantêm em mínimos desde 2010, tinham caído, até abril, cerca de 2.500 milhões de dólares, uma quebra de 16% em meio ano. Ainda em Angola, o imposto sobre o valor acrescentado vai ser introduzido numa fase inicial apenas nas entidades registadas na repartição de grandes contribuintes e nas que dispõem de contabilidade organizada, cadastro atualizado e sistema informático, disse Adilson Sequeira, membro da Comissão Técnica da Introdução do Imposto no país. O IVA deve começar a valer em janeiro de 2019. A moeda brasileira real é a segunda no mundo que mais perdeu valor em relação ao dólar desde o início de junho. Até hoje, o real perdeu 4,2%, atrás somente do dólar da Libéria, que perdeu 4,4%. No topo do ranking das moedas que mais perderam valor, também aparecem o peso mexicano, o rand da África do Sul e o dólar namibiano. O comércio externo da China registrou uma subida homóloga de 8,8% nos primeiros 5 meses do ano, período em que o superávit do país caiu 31%, informou hoje a Administração-Geral das Alfândegas. Entre janeiro e maio, aquele país importou bens num total de 800 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 12,6%. Durante o mesmo período, as exportações chinesas cresceram 5,5%.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Estreou esta semana em Maputo o filme Ruth, sobre Eusébio da Silva Ferreira, nascido em Moçambique e maior futebolista da história de Portugal.
Tem que compreender. Quando o Eusébio chegar ao Alvalade, o seu Benfica fecha as portas.
Ainda me falou algo. O Hilário levou para o Sporting.
Tem 16 aninhos. 16 aninhos.
Não, ou vou com contrato ou então não vou.
Mas pronto, ninguém nos ouça. Nunca podemos mencionar o nome do Eusébio.
O filme é realizado pelo português António Pinhão Botelho. O papel do jovem Eusébio é interpretado por Igor Regala, nascido na Guiné-Bissau, que contracena com a moçambicana Josefina Maçã, que faz de sua mãe. O pequeno Shaquille Adamji, filho do jornalista e também ator Belmiro Adamji, faz o papel de Eusébio em criança.
Foi uma sensação boa.
A namora da produção.
Este filme foi feito a partir de uma ideia inicial, que era a ida de Eusébio para Portugal, mas o que quisemos, acima de tudo, fazer foi um retrato da sociedade portuguesa e moçambicana nos anos 70, numa altura muito conturbada, em que havia, estávamos a passar situações gravíssimas, mas parecia que o mais importante em Portugal era o destino de Eusébio e toda a história recambolesca que envolveu a sua ida de Moçambique para Lisboa. Esta é o ponto de partida do nosso filme, que foi filmado metade em Portugal, metade em Moçambique, o ano passado, faz agora um ano, estávamos aqui a filmar, foi fantástico, adorámos estar cá, fizemos estas filmagens aqui em Moçambique com o apoio inestimável, foi assim mesmo, sentimos em casa, não só com a equipa moçambicana, o elenco moçambicano, ótimos atores, atores já conhecidos, mas também o pequeno Shaquille que faz de Eusébio. Fizemos este filme cá graças ao apoio do INAC, o Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual, do município de Maputo, do Instituto Camões. Foi assim uma coisa mágica, foi muito, muito bom. Tivemos cá 3 semanas a filmar o ano passado, conseguimos reconstituir a cidade um bocadinho como era nos anos 60, porque felizmente há muito património que está muito bem conservado. Foi muito bonito, Luís. Acho que vocês vão gostar. O filme já estreou em Portugal, as pessoas em Portugal gostaram bastante, porque é um filme histórico, mas tem tudo. Tem romance, tem música, tem dança, tem futebol, mas pouquinho, mas tem futebol. Não podia deixar de ser um filme sobre o nosso Eusébio. E, acima de tudo, é muito, muito, muito divertido. Não deixem de ver, porque acho que vão gostar muito.
Djalma Lourenço é diretor do Instituto Nacional do Audiovisual e Cinema de Moçambique.
Em resumo, é exatamente uma forma de imortalizar o nome de Eusébio. Este filme ele foi feito justamente com o objetivo de imortalizar, trazendo ao público a história do Eusébio desde a sua infância em Mafalala até o processo da sua transferência para o futebol profissional português. Esta aqui é a resenha ou o resumo deste filme. E com isto, na verdade, nós estamos a imortalizar o nome de Eusébio. Para muitos que não souberam realmente como é que isso aconteceu, mas ouviram dizer que à volta ou em volta da transferência de Eusébio para Portugal, muitos episódios aconteceram, poderão confirmar isso através deste filme.
Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio, tu é que és o tal. Eusébio, o melhor de Portugal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Bola pelo chão, bola pelo ar. Eusébio mete o golo, cada gol seu paladar. Eusébio, tu é que és o tal. Seja onde for, Eusébio é...
Aqui na Voz da América, o João Santarita, que segue o desporto e não só, conta a razão da escolha do nome Ruth para este filme.
Nunca podemos mencionar o nome do Eusébio.
O nome de mulher é que era o disfarce perfeito. Ruth. Ruth?
Ruth?
Ruth, o nome da minha filha.
Ruth.
O nome, na verdade, é Ruth Malosso. E o que se passou foi que o Eusébio jogava no Sporting de Lourenço Marques, ou então Sporting, que é hoje o Machacane, não é? E o Sporting, portanto, era o clube afiliado ao Sporting de Portugal. E o que aconteceu é que foi o Benfica que era o clube afiliado ao Benfica de Portugal, era o Desportivo, mas o Eusébio, ironicamente, não tinha sido aceito pelo Desportivo, por isso foi jogar para o Sporting Lourenço Marques, e, portanto, teoricamente, o Eusébio deveria ter ido do Sporting Lourenço Marques para o Sporting de Portugal, mas não foi, foi o Benfica que o levou. Mas isso causou uma enorme controvérsia na altura, e quando ele chegou a Portugal, o Benfica, com medo que houvesse uma tentativa de levar o jovem para o Sporting, para o forçar a assinar documentos, portanto, pondo-o no Sporting de Portugal, levou-o para o Algarve, onde ele esteve escondido há alguns dias, num hotel com o nome de Ruth Malosso, e daí o nome Ruth.
Daí a razão
do filme, né?
Do filme. Eusébio.
Eusébio, sem dúvida, um dos grandes jogadores mundiais de sempre. Ele fez, claro, toda a sua carreira de importância no Benfica de Portugal, e ele no Benfica de Portugal, só para recordarmos aqui, ganhou 11 campeonatos, 5 taças de Portugal, uma taça campeão da Europa e também teve em 3 outras finais da Taça dos Campeões da Europa, que é hoje a Liga dos Campeões, então chamava-se Taça dos Campeões Europeus. Ele foi o melhor marcador da Taça dos Campeões Europeus em 64-65, 65-66 e 67-68. Ganhou a Bola de Prata, que é o título de melhor marcador do Campeonato Português, por um número recorde de 7 vezes seguidas. Foi o primeiro jogador a ganhar a Bota de Ouro Europeia em 1968, algo que ele repetiu em 73. O grande nome dele foi também o melhor marcador no Campeonato Mundial de 1966, quando marcou 9 golos, 4 deles contra a Coreia do Norte, num jogo que é memorável na história do Mundial, porque Portugal estava a perder por 3-0 ao intervalo com a Coreia do Norte e ganhou por 5-3 com 4 golos de Eusébio. Portanto, um dos grandes jogadores de sempre, várias organizações internacionais ligadas ao futebol consideram-no como estando na lista dos 10 melhores jogadores do século XX, os 2 melhores jogadores do mundo. E não há melhor homenagem que a homenagem que esse grande jogador, que foi Alfredo Di Stéfano, fez a Eusébio. Quando Eusébio morreu, Alfredo Di Stéfano disse que para ele não há outro jogador no mundo como Eusébio, foi o melhor de sempre.
E, João, quem entre nós tivesse jogado nestes tempos seria
um milionário, sem dúvida. Naquela altura, os jogadores, não havia livre contratação de jogadores. Os jogadores assinavam um contrato com o Benfica, estavam amarrados para o Benfica, ou com quem quer fosse, e estavam amarrados para toda a vida. Eu não sei quando é que o Eusébio ganhava, não creio que tenha sido uma grande fortuna, porque ele, depois de deixar de ser jogador, continuou ligado ao Benfica como embaixador de futebol, porque era essa a única oportunidade dele tinha de fazer algum dinheiro, não é? Portanto, mas se fosse hoje em dia, era multimilionário. Tinha sido multimilionário.
Obrigado, João.
Subiu os colarinhos, preparou-se para entrar. Olhos postos na baliza, já ninguém o vai parar. Os outros estão com medo, sabem quem é a pantera, que aparece de repente, meio homem, meio fera. Conhecido o mundo fora, diz o avô que assim foi, que até tinha poderes de um grande super-herói. Na hora de marcar golo, nunca lhe faltava o jeito. Seu nome, Eusébio, a pantera de águia ao peito. Pantera negra, pantera negra, pantera negra, és o nosso grande herói. Corria como pantera, mais veloz que toda a gente. Pintava um e dois.
Eusébio da Silva Ferreira, estrela de futebol mundial, imortalizado pelo filme Ruth, que acaba de estrear em Maputo, Moçambique. Fez-se estrela em Lisboa, estamos a falar de Eusébio, onde viveu entre 1961 e 2014, ano da sua morte. Eusébio da Silva Ferreira era natural de Maputo, Moçambique, cidade aqui cantada por Tânia Manhissa, Tancel. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amâncio Miguel.
Cidade, como tu não há. com toda a vaidade, molhas os pés no mar. Cidade surpresa, quem não te quer cantar? Se a tua beleza tem tudo pra encantar. Maputo,
recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, ondas curtas em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português. É onda curta nos 13.630 e 9.825. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o regresso da Rússia ao encontro anual que reúne as 7 economias mais industrializadas do mundo. A proposta de Donald Trump introduz retenção numa reunião marcada por comentários críticos feitos pelos líderes da França e do Canadá sobre as medidas protecionistas avançadas pelos Estados Unidos. A Rússia foi afastada das reuniões no seguimento à anexação da Crimeia em 2014. O presidente da França, Emmanuel Macron, ameaçou deixar os Estados Unidos fora do comunicado final da reunião do G7 devido à guerra comercial provocada pela imposição norte-americana de tarifas. Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau afirmou que as medidas restritivas às importações vão prejudicar não só os canadianos, mas também os trabalhadores norte-americanos. A embaixada americana em Moçambique aconselhou os cidadãos americanos em Palma, no norte do país, a abandonarem o local imediatamente. A embaixada disse estar informada da possibilidade de ataques iminentes contra aquela zona. A província de Cabo Delgado tem sido alvo recente de ataques de grupos identificados como radicais islâmicos. A companhia canadiana Wentworth anunciou esta semana a suspensão da atividade do potencial de gás numa concessão na Macimboa da Praia, em Cabo Delgado, devido à violência associada a supostos grupos de inspiração islâmica. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 8 de junho, a maior parte do mundo observa o Dia Mundial dos Oceanos das Nações Unidas. A ideia é recordar às pessoas a importância que os oceanos mundiais têm para toda a vida na Terra, para celebrar a sua beleza e chamar a atenção para o impacto que a atividade humana tem sobre os oceanos. Este ano, o tema é impedir que a poluição dos plásticos e encorajar soluções para um oceano saudável. Os oceanos do mundo cobrem 3/4 da superfície da Terra e contêm 97% da água do nosso planeta. Produzem mais de metade do nosso oxigênio, ajudam a regular o nosso clima, absorvem o dióxido de carbono e apoiam a maioria da abundância de vida no nosso planeta. Quase de metade das espécies da Terra depende dos oceanos para a sobrevivência e para muito do resto, incluindo as pessoas, os oceanos melhoram a qualidade de vida. Os oceanos são igualmente indispensáveis para a economia do mundo, porque são a chave para os transportes e a diversão. Mais de 95% do que se encontra na água submersa permanece inexplorado e com quase certeza nas suas profundezas pode conter a cura para muitas doenças, a resolução para muitos problemas. E mesmo assim, cerca de 40% dos oceanos do mundo estão profundamente afetados pelas atividades que resultam em poluição, excesso de captura de pescado e a perda de habitats costeiros. De especial preocupação são os detritos de plástico. Alguns são provenientes das embarcações que navegam nos nossos rios, lagos e mares e acabam por isso parar ao mar. No entanto, cerca de 8 milhões de toneladas métricas de desperdício plástico escorre anualmente da Terra para o oceano. Ali começa a partir-se e até que se torna em pequenos fragmentos conhecidos como microplástico. Os plásticos são uma ameaça séria por se degradarem muito devagar, enrolando criaturas marinhas, danificando os habitats como os recifes de coral e são ingeridos pelos animais marinhos. Pesquisadores documentaram o impacto do plástico em mais de 650 espécies marinhas diferentes, incluindo tartarugas, focas, baleias, golfinhos, pássaros e peixes. No Dia Mundial dos Oceanos, devemos recordar que a saúde e a segurança dos nossos oceanos é da nossa responsabilidade coletiva, algo que não podemos dar ao luxo de negligenciar. Apenas através da boa manutenção podemos salvaguardar a saúde dos nossos oceanos e assegurar que os oceanos continuem a corresponder às necessidades das gerações futuras. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 8 de junho de 2018, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.